boom, taka chuka, boom, chuka, boom, boom, chuka, pakum, ta, chuka, pakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, chuka, brr, 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 chuka, ta, brr, chakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, da, ta, boom, boom, chuka, taka, raka, kak, raka, chuka, paka, chuka.
Estamos começando aqui mais um Locomodrops. Esses dias a gente tá fazendo os Locomodrops muito profundos.
Muito deliciosos.
São bem gostosos, são bem saborosos.
Macios.
Temos recebido elogios por eles.
Que bom.
Então, vamos continuar, né?
Por favor.
Se a gente continuar mais profundo, a gente acha petróleo, velho.
Exatamente.
Tá que pariu, velho.
Bom, Locomodrops, como vocês já sabem, e nesse momento, como vocês já sabem, que só está tendo drops, vocês sabem que, né, é pra gente poder fazer o cast de Natal, né, especial de Natal, delícia, mais tranquilo. E eu sou Rafael Tanicho, estamos aqui na mesa com o Suede.
E aí, pessoal?
Estamos aqui na mesa com o Outcast. E hoje o Léo tá aqui com a gente novamente.
Leo. Olá, geeks. Olá, nerds. Tudo certo?
Peraí, vale bordão?
Vale. Lógico. Eu vou começar aqui pedindo desculpa pro pessoal que assiste meu vídeo, que não vai ter vídeo sábado, porque eu vim pra cá gravar.
Vale mexer? Vale mexer,
Tani? Você vai encher o cu de salsicha, vai?
Ai.
Que literalmente.
Gostoso. E a gente vai correr meio com esse cast hoje?
Pra não
correr.
Encher o cu de salsicha
mas,
também.
Mas, tipo, a gente comprou várias coisas pra cachorro quente, a gente tá não. com fome, né?
É caralho.
Mas pelo menos tem o conche aqui.
É conche, mano.
É o conche. E hoje o tema é... multiversos, universos paralelos,
reality.
Né? Realidades paralelas, certo? Semana passada a gente falou sobre o sentido da vida.
Sentido da vida. E eu pensei que esse seria sobre a realidade, a percepção sobre a realidade.
Eu também.
Pode entrar.
Então tá.
Tá bom.
Me preparei errado.
Quando a gente fala de multiversos, são vários universos, ou seja, várias realidades.
Sim.
Então tá tudo teorias. No mesmo contexto, certo? É dito por aí que existe 99,99% de chance de nós fazermos parte de um universo paralelo. Que talvez esse universo que nós estejamos vivendo não seja o universo, digamos assim, matriz. E não tô falando de Rick e Morty. Estou falando, se eu não me engano, foi o Elon Musk que falou isso faz muito tempo.
Eu só ia falar que tudo depende do referencial. Esse aqui é o nosso principal.
É, pra gente é o principal.
Será que nós não somos cópias de outros nós? Que tipo, sei lá, num outro universo você tem cabelo, eu sou magro, o Léo é hétero, o Outcast... é o Outcast.
É o Outcast de verdade.
É, isso que eu ia falar, de verdade.
Então, será? O Léo estourou o microfone dele.
Porra, Léo.
Caralho.
Deixa eu cortar aqui. E nisso, né... pô, a gente tem... recentemente aí estourou o Rick e Morty, que se falava sobre vários universos e tudo mais, certo? E vocês querem começar debatendo sobre isso? Ou a gente começa com alguns pontos pra firmar essa teoria de existir vários universos?
O que vocês preferem, pessoal?
Eu acho
que
alguns pontos, cara.
Alguns pontos. Primeiro a gente joga na mesa, depois a gente vai...
então vamos lá.
Pau na mesa.
Isso daqui vem de um site chamado Ei Nerd, ou seja, se tiver alguma coisa, né, incondizente, a culpa não é nossa.
Exato.
E vamos lá, a primeira, e esse link são 10 provas de que o multiverso existe. E a primeira prova, entre aspas, né, porque é difícil, né, prova.
10 teorias.
É, exatamente. Quando a gente fala de multiverso, tudo é teoria, então não existe prova. Vamos lá. A primeira é a teoria dos muitos mundos. Em 1957, o físico Hugh Everett, é isso aí, forneceu uma teoria das múltiplas realidades que resultou na mecânica quântica, sugerindo que todas as possíveis histórias alternativas e futuros são reais dentro de seus próprios mundos. Poderia ser muito mais complicado do que isso, mas a versão que a maioria vai entender é a que há um grande, possivelmente infinito, número de universos. E tudo o que poderia ter acontecido em nosso passado ocorreu em alguma outra realidade. A fórmula foi ampliada e popularizada pela teoria dos muitos mundos segundos de Bryce Selling the White, e é apenas uma das muitas hipóteses sobre o multiverso em física e filosofia. É a mais conhecida, no entanto, e aquela com a base de apoio mais científico. Por mais que seja um conceito sci-fi, a teoria dos muitos mundos é, na verdade, uma das ideias mais pesquisadas da ciência, apesar de parecer estranha.
Sim, eles querem respostas.
E aí a gente já pode começar alguns comentários, tipo, porque será que não somos nós que criamos esses multiversos? Porque aqui colocou tudo que poderia ter acontecido. Quando a gente toma uma atitude ou escolhe alguma coisa, consequentemente a gente está desistindo de uma outra coisa. Sempre. Uhum. Sempre que você faz uma escolha, ao mesmo tempo, essa escolha é uma desistência. Será que a partir do momento que a gente faz essa escolha, essa outra escolha se torna um universo?
Assim, seguindo esse pensamento, a gente tem a ideia de multiversos temporais, linhas de tempo correndo diferente a partir da nossa matriz.
Sim, mas não passa a ser um universo paralelo?
Sim. Não, só queria frisar, temporal, tá ligado? Sim,
foi criado a partir daquele momento. Até aquele momento, tudo tava sendo igual. E a partir daquele momento...
Mas na verdade não estaria sendo igual, porque antes já teria sido tomada uma decisão que já estaria ido pra lados diferentes.
Por exemplo, o dia que você decidiu parar de chupar chupeta. Será que existe um universo, sei lá, uma realidade em que você estaria chupando chupeta até hoje?
Faz sentido. Eu penso dessa forma também, tipo, será que coisas que a gente deixou de fazer ou coisas que a gente fez desencadeou coisas diferentes? Tipo, sei lá, que nem, pegando de exemplo básico, eu saí da casa do meu pai, trabalhar numa outra cidade, morar sozinho, será que em alguma outra...
Um outro universo.
Decisão, eu falei, não vou fazer isso. E desencadeou outras coisas, tá ligado?
Sim, cara. Seguindo essa teoria do multiverso, é extremamente possível isso acontecer.
Caralho, mano.
Sim.
E tipo, só que consequentemente, seguindo essa teoria, qualquer ação sua desencadearia um multiverso. Por isso que é dito que o multiverso é infinito, né? Sim. Porque, por exemplo, eu vou tomar um gole de suco agora.
Esse gole
agora eu não vou tomar esse gole de suco. Uhum. Ou seja, nesse momento que eu pensei em tomar um gole, mas desisti, criou-se um multiverso em que você eu tô tomando suco.
Exato.
Caralho, velho.
Então, igual eu falei, você falou, a partir desse momento divide. Isso já foi dividido desde sempre, tá ligado?
Ah, desde quando? Se você parar pra pensar desde quando começou isso, você fala, buguei.
Não, desde quando sua mãe você não escorregou do braço de sua mãe, bateu a cabeça e morreu. Aí teria acabado essa realidade.
É, sim. Isso, faz sentido.
Tipo, pode ter uma realidade que sua mãe quase te derrubou.
Uma realidade que sua mãe nem engravidou.
E a realidade que sua mãe
pode ter realidade daquilo que eu te contei, eu vindo pra cá, que eu quase bati no carro na pista.
Exatamente. Lá. Pode ter uma realidade
que eu bati no carro realmente, o cara atropelou eu.
Caraca. Se você morrer, suas outras realidades acabam?
Não, né?
Só essa.
Então, só que a gente também tem que partir do princípio que tem que ter uma realidade base.
Uhum. É.
Se a gente partir pelo outro princípio que elas são infinitas, não precisa de uma realidade base. Claro, porque todas elas vão desencadear.
Não, mas tem que ter uma realidade onde que aquilo lá, tipo, é a matriz, a Matrix, tá ligado? Aquilo ali...
Não, ó.
Mas
eu vou além. Eu vou além.
Antes da humanidade isso daí.
Não, eu vou além. O que acontece é, infinito tem começo.
É.
Se tem começo, tem que ter uma linha base.
A linha base é o choque das coisas pra o Big Bang, digamos
assim. A linha base é
pegando o Big Bang como referência, né?
Não, mas vamos supor assim os multiversos de cada um de nós.
Ah, se você pegar a linha base, então a primeira linha base é o Big Bang não ter acontecido.
Não existiria humanidade.
É. Não, porque aí não existiria tempo também, então não faz diferença.
Cara, o meu ponto de vista...
Verdade, tempo relativo.
Isso aí é o seguinte, eu imagino como uma árvore, cara. A matriz seria o tronco e as realidades alternativas seriam as ramificações. Seriam os galhos que iam crescendo e se separando.
Mas sim. E a raiz?
Então, o que seria? A raiz já é ramificação.
Sim.
Será que não?
Tronco parte da raiz.
Partindo desse princípio dessa teoria que estamos criando da árvore. Que o Outcast foi muito feliz em ter testado isso. Vamos supor assim que a semente é a base. É a matriz. Uhum. As raízes são as ramificações, outras realidades que, quando chega no tronco, estão seguindo o mesmo caminho.
Sim.
Fazendo exatamente as mesmas escolhas, fazendo exatamente as mesmas coisas. E quando vai pros galhos, volta...
São diferentes.
Então, exatamente.
Então, tipo, a raiz seria o Big Bang. E dali partindo...
A semente seria o Big Bang.
Não, a semente é a matéria concentrada.
É. Então,
o Big Bang é a explosão. É.
Então, porque a partir desse momento que houve a possibilidade de existência de...
Sim, mas é que tá. Se o Big Bang nunca tivesse explodido, se fosse uma matéria concentrada, é a semente. Sim.
Então, o que eu falei?
O Big Bang é a raiz.
Ah, você tá falando... Ah, entendi. Você tá tratando a matriz como as escolhas seguindo juntas.
Isso.
É isso. Ah, tá.
Sim, mas é que tá.
Então,
antes do Big Bang, a gente sabe que a gente tinha um...
Nada.
uma bola, alguma coisa de matéria extremamente concentrada, digamos assim. E o Big Bang foi a explosão. Então a semente não seria o Big Bang, entende? A partir do momento que a semente germina, o germinar da semente seria o Big Bang.
É. Tá, ok.
Seria o ponto não. zero.
Mas exatamente. A gente coloca o Big Bang como referência.
E aí a gente pode até pôr que as folhas são...
A morte, porque é o fim.
A queda da folha é a morte. É.
A queda da folha.
A queda da folha. Porque o vento pode soprar e mexer umas folhas pra um lado e outras folhas pro outro.
Justo. Tô gostando muito disso.
Caralho, né, mano? Olha, que porra.
Velho. Isso tudo na primeira que a gente pegou.
Exatamente. Tô gostando. Esse, eu acho que esse vai ser elogiado.
Sim, tô gostando
esse
também.
Esse tá ficando da hora, velho.
Se Pedro Pérez pudesse nos ver agora.
Nossa. Pedro Pérez, volta a ouvir.
Exatamente.
Ficaria orgulhoso da gente.
Exato. Vamos para um próximo, ok? Que são artefatos bizarros. Por esse nome, a gente não pode ter base de nada, né? Afinal, tipo, Suede é um cara bizarro, nem por isso quer dizer que ele veio de uma realidade alternativa.
Ou vocês sim. não sabem.
Ou sim,
exatamente. A Ilha de Páscoa é uma totalmente estranha. Pode ter vindo de uma coisa alternativa.
Então vai. Artefatos bizarros. Aqui está mais um pouco de ciência para você. Na verdade, há um número significativo de artefatos encontrados através de escavações arqueológicas ou de outra forma que ninguém consegue explicar as origens. Algumas são sobras empoeiradas de civilizações antigas. Outras, os especialistas não conseguem determinar de onde realmente veio. A datação por carbono não funciona, os artefatos não se familiarizam com qualquer período particular da história, qualquer que seja. Há um martelo de Londres descoberto nos anos 30, datado de 500 milhões de anos antes de Cristo, antes da vida humana começar. Ou o infame mecanismo de Antiquitera, ou Antiquitera, na verdade. Uma espécie de computador de pedra encontrado perto de uma ilha grega que ninguém pode explicar. Elas são simplesmente artefatos de eras e civilizações que nunca foram registradas? Elas são uma espécie de sobra de viagens do tempo? São falsificações? Ou elas poderiam ser algum tipo de objeto de uma realidade alternativa que de alguma forma escapou para nós?
Olha, eu tenho um ponto de vista sobre essas coisas.
Eu acho que talvez o meu ponto de vista vai ser o mesmo do seu.
Porque assim, não sei, porque assim, existiram muitas civilizações que nós não conhecemos, não tivemos resquícios para estudar. Então, nesse tempo, quando o mundo não era o que o carbono 14 consegue discernir a idade, poderiam existir outros materiais que quais não reagiriam certo com o carbono 14 e mesmo assim essa civilização não teve história.
Então, aí, eu te interrompendo, talvez, porque assim, o carbono 14 praticamente consegue identificar tudo que existe na face da Terra.
Mas ele não foi entrado em contato com materiais que já não existem mais na Terra.
Sim, só que a matéria é feita da mesma coisa, basicamente.
Sim.
Agora, se uma matéria vindo de outro lugar que se comporta de uma maneira diferente, como de repente de outro planeta.
Sim, faz sentido.
De outra galáxia.
A gente tá constando outros planetas da nossa realidade como realidades alternativas?
Não, mas nesse exemplo eu tô trazendo, talvez seja uma explicação. Artefatos extraterrestres que pela matéria se comportar de uma forma diferente, a interação do carbono não ser efetiva.
Sim.
Eu acredito mais nisso do que algo de uma dimensão diferente, porque assim, algo de uma dimensão diferente ainda ia ser algo da Terra.
Não, mas o que você tá falando, por exemplo, ao meu ver, seria de tipo assim, o que garante que alguém teve a ideia de, tipo, eu vou começar a escrever, fazer a história do que tá acontecendo hoje pra futuramente as pessoas saberem. Aonde foi o ponto-chave de decidir isso, tá ligado?
Sim, mas é que tá. O que eu quero dizer é que, tipo, toda a matéria que existe na Terra interage com o carbono 14.
Só que aí é que tá. Depende do tipo da matéria, tem um cálculo específico pra você saber a partir do que o carbono 14 mostra. Às vezes essa matéria que já não existe mais, o cálculo é diferente.
Então, mas é que tá. Não existem matérias que não existem mais na Terra.
Que nós saibamos.
Mas a gente descobriu todas as matérias na Terra, bom.
Exato.
Por isso que eu acho mais plausível ser algo extraterrestre.
Faz sentido.
Sim.
Não, cara. Sim. Faz sentido também.
Eu acho que faz mais sentido do que ser algo da Terra, entende?
É, faz sentido, realmente. É difícil você parar pra pensar.
Principalmente, tipo... só interrompendo. Principalmente se a gente for levar em consideração, por exemplo, cachorros malditos. Mentira. Se a gente for levar em consideração fósseis de dinossauros e tudo mais,
sim.
Que são matérias em extrema. Tipo, beleza, tá conservado, mas tá num nível de decomposição considerável. E mesmo assim interage.
Não, mas aí é matéria
orgânica. E dinossauro, a gente... E os dinossauros são as criaturas mais antigas que a gente tem conhecimento. Sim. E matéria, independente de matéria.
Mas matéria... Enfim, ok.
Porra, se reage com vidro, se reage com água, cara. Não,
mas é que assim, o carbono 14, ele foi desenvolvido justamente pra matéria orgânica. Quantas outras matérias, ele é um pouco errôneo.
Sim, mas eu acho que é do espaço.
Não, é legal também, eu gosto disso assim.
Também acho que é do espaço. Nem tudo que tá na Terra é da Terra. Até porque se você pegar aquela história lá, tipo, ah, que caiu um meteoro na Terra e limpou os dinossauros, veio uma coisa do espaço. Um meteoro que veio do espaço com matéria do espaço.
Sim.
Foi desenvolvido na Terra.
Sim, exatamente. E a gente pode levar em consideração aí também civilizações maias, astecas e tudo mais, que eles tinham uma tecnologia fodida que eu até acredito. Hoje não foi desvendada.
Nas pirâmides é um exemplo.
Eu acredito que eles tinham contato pra caralho com aliens naquela época.
Tem um livro meio tosco, né? Mas eram os deuses astronautas. Tem bastante, fala bastante disso.
Sim, cara. Ah, que o filme...
Não assisti documentário.
Não é documentário. Aquele filme antes de Aliens se baseou. Como é que chama aquele filme lá? Prometeus?
Não assisti.
Tem um Prometeus, ele se baseia Prometeus. Sobre isso, sobre deuses alienígenas, tá ligado?
Sim.
Tô ligado.
É horrível, cara. Mano!
Pra que não? É uma vespa, não!
Que vespa? Aquilo lá é uma mariposa, um animal.
Piorou!
Ai, meu Deus, velho.
Por que a gente não tá
eu
filmando
ia
isso?
Eu ia falar pro Suede ler a próxima história.
Ah, agora ele tá em choque.
Todd, fica aí.
Nossa, velho.
Daí, tá.
Ontem eu tive que matar os bichos pro Suede.
Ó, vamos pra terceira teoria, que isso daqui é uma história que o Suede diz que conhece, que é a história de Lerina Garcia.
A história de Lerina Garcia.
Leia para nós.
Você acha
leia,
que são...
leia.
Estou lendo. Você acha que são piadas, mas não há um número suficiente delas que batem e estão prestes a dar-lhe um grau de legitimidade no caso das realidades alternativas. É por isso que a história de tabloide de Lerina Garcia é uma emenda tão convincente de evidências quando se trata de provar a existência de múltiplos mundos, depois de ter sido apanhada por agências de notícias ao redor do mundo e estar aparentemente acima de qualquer tipo de explicação racional. A jovem acordou um dia e percebeu que nada ao seu redor era familiar. Sua casa, seu trabalho, seus amigos, como se ela tivesse desembarcado em outro planeta. Lerina não era uma estrangeira, obviamente. A verdade era muito mais aterrorizante. A razão para ela não reconhecer seus colegas de trabalho ou os objetos de sua casa era porque ela escorregou numa dimensão alternativa. Todas as pequenas incongruências fizeram outras explicações parecerem impossíveis, isto é, se não for brincadeira ou se ela apenas não sofra de amnésia. Mas isso iria estragar a diversão, não é?
Isso me parece, e a gente já falou sobre isso em algum Drops de Terror, sobre aquelas crianças que nascem lembrando de coisas.
Sim.
Isso é mais me parece isso do que realmente uma dimensão paralela.
Tipo lembranças de outra.
Mas, apesar que existem casos que a pessoa repentinamente se recorda de muitas coisas e acha que não tá onde deveria estar.
Realmente, cara.
E também pode haver alguma sensibilidade mental que faça ela ter sonhado um sonho tão realista e ela, quando acordou, não conseguiu discernir que foi um sonho, que pra ela pode ter mudado de realidade.
Sim.
Era isso que eu ia falar. Pode ser um sonho que ela acha que tá vivendo o sonho e não a realidade.
Será que ela tá num sonho lúcido eterno?
É interessante de imaginar isso.
Né?
Caralho.
O que não deixa de ser uma realidade alternativa, um sonho, por exemplo.
Não, cara, tem que usar a teoria base de tudo. Ela tá em coma e foi tudo um sonho.
Nossa, legal isso.
Pokémon?
O Ash tá em coma e os Pokémon são todos bizarros.
É.
Olha, não sei, é muito aleatório. Sim, você simplesmente acordar e achar que as coisas são diferentes e tal. Porque...
Isso pode ser um grau de doença mental
sim,
também.
Sim. Mas é o que eu disse em algum Drops de Terror em relação ao espiritismo, de crianças que lembram que foram em outras vidas e acharem que ainda estão vivendo aquela vida. É um negócio esquisito. Mas, enfim, déjà vu.
Déjà vu, não é?
Déjà vu é a palavra francesa.
Burro.
Vai lá.
V-U-E-V.
Ah, vai lá.
Caralho, mano, déjà vu.
Demorei pra cair.
Ok? Déjà vu vem da França, ok? É uma palavra francesa.
Vai lá.
Que significa, porra, já vi essa porra. Em resumo, já vi essa porra.
Exatamente isso, tradução literal.
É. E, porra, aqui a gente vai falar do Matrix também, né? E déjà vu é uma das experiências mais sim... Ó, que fique claro, pessoas, é déjà vu.
Déjà vu é o grupo de forró.
Em francês, quando você tem V-U, é déjà vu. Você faz aquele biquinho V, ok? É uma das experiências mais singulares que você pode ter. No entanto, acontece a quase todos. A sensação estranha de déjà vu, onde você entra em uma situação ou faz uma ação ou vê alguma coisa e tem a sensação de que já fez aquilo antes ou já viveu aquilo antes, presenciou aquilo antes. Normalmente, ele é considerado apenas uma confusão do cérebro. Talvez a adaptação da memória para pensar que é algo mais similar do que realmente é. Ainda mais estranho é o déjà vu. Caralho, que porra é essa? Déjà vu cu.
Déjà vu?
É, déjà vu.
Déjà vu.
É, a sensação de que você sabe o que vai acontecer a seguir.
Ah, sim.
Há também o alter vu, quando alguém se lembra da história de forma diferente. As pessoas percebem o mundo ao seu redor como estranho, porque elas reconhecem tanto a história que lembram quanto a história que está se desenrolando ao mesmo tempo. É como uma versão extrema de déjà vu, com a implicação de alguns sendo teoricamente memórias de outras versões de nós mesmos em outros universos. Déjà vu, okay. Bom, pelo menos no Matrix, seria uma falha na Matrix, né?
Na Matrix que, na verdade, é quando aparecem os agentes lá e aí ela dá um bugzinho, né?
Sim, mas... É, mas o déjà vu que acontece com o Neo é dele ver um gato passando pela porta. Sim. Daí ele olha pra mesma porta e vê o mesmo gato passando pela porta.
E aí eles sabem que os agentes estão lá.
E daí ele só fala, déjà vu. Daí a Trinity fala... Daí a Trinity fala, fudeu, corre, negada. E cara, essa parada, acho que a gente vai acabar falando mais da questão do Matrix do que do déjà vu em si. Porque eu acredito que o déjà vu seja uma brincadeirinha do cérebro.
Sim.
Mas essa parada da gente viver numa realidade criada também é extremamente interessante.
Sim.
Pra caralho.
Seguindo aquela ideia que a gente começou o cast, na primeira teoria lá, talvez possa ser que, assim, é legal imaginar, eu também acredito no bug do cérebro, mas seria interessante imaginar que quando as outras realidades temporais estão seguindo um curso de tempo parecido nas mesmas reações, é quando acontece o déjà vu. Porque é um outro temporal antes ou depois de você já passou por aquilo ou vai passar.
E, na verdade, o déjà vu, existem formas de você causar o déjà vu. Isso é uma parada engraçada. É, se eu não me engano, é, por exemplo, se você quer que um déjà vu aconteça na cozinha da sua casa, você vai deixar um objeto ali, dia sim e dia não. E daí, depois, você tira esse objeto e fica um tempo sem esse objeto na cozinha. E daí, um dia, você volta esse objeto na cozinha.
É tipo você enganar seu
cérebro. É você enganar seu cérebro. E aí, você vai ter a sensação que o acontecimento na cozinha, seja você falar com a sua mãe ou com quem quer que seja, brincar com o cachorro, já aconteceu. Por quê? Porque, indiretamente, você tá vendo um objeto que esteve lá, depois não estava mais por um bom tempo e voltou a estar.
Caralho, mano.
Mas essa questão da Matrix... E eu acho muito interessante, principalmente se a gente for levar em consideração que os extraterrestres sejam extremamente superiores a nós. E isso nos leva também ao fim do filme Homens de Preto. Que é o... Nós somos uma galáxia que fica dentro do armário de um extraterrestre. Ou seja, uma galáxia que ele cria, que ele cuida e tudo mais. Eu acho isso sensacional, cara. E a possibilidade não é pequena.
Eu posso xingar esse filho da puta desse alienígena? Porque ele cria, ele faz tudo, ele colocou o Temer lá, caralho.
Mas nossa. Até então...
Então, a questão...
Que é? Você tossiu isso?
Eu tossi, desculpa. Nossa, não tem cabra aqui hoje.
Me perdi no assunto.
A questão do déjà vu, eu ligo muito a memórias neurais. Porque, por exemplo, às vezes, um acontecimento seu que você gostou muito, que você gosta de lembrar, que tá na sua memória e você consegue lembrar, se você puxar essa lembrança, você pode não estar pensando nisso, ter esquecido parcialmente, e você sente um aroma que te faz lembrar disso.
É bem automático, né?
Automático.
É uma lembrança corporal. Sensitiva, exatamente. Exato. Uma lembrança sensorial, digamos
assim. E aí, quando a gente faz isso sem perceber, pode ser um déjà vu.
É, cara, eu tenho muito déjà vu quando eu vou no mercado visitar minha mãe, cara. Porque passa sempre no mesmo corredor, sabe?
Né?
E o pior, o déjà vu toca aquela chorando se foi
que um dia só me fez chorar.
É uma banda de
eu acabei de falar no começo do assunto.
Eu só ouvi falar.
Falei que o Tanish falou, é déjà vu, que é francês. Eu falei, é porque déjà vu é o grupo de forró.
Déjà vu não é Calypso.
Nossa!
disfarça.
Toca o mesmo.
Mas vamos lá, falar de outro tipo de realidade paralela.
Sonhos e outras coisas inexplicáveis.
Isso é do caralho. Isso é
sim, foda. Cara.
Eu acho que vai ser fácil explicar isso daqui. Nosso cérebro é cheio de disparates.
Não, adorei desculpa, o começo do texto. Não vai ser fácil, porque são inexplicáveis.
É, cara.
Adorei o começo do texto.
Explicar.
Nosso cérebro é cheio de disparates inexplicáveis. Mesmo com as grandes descobertas da neurociência, técnicas de pesquisas e similares, ainda estamos longe de realmente entender como a mente funciona. Tudo que temos são teorias psicológicas e fisiológicas sobre a personalidade, por que rimos, o que é amor e por aí vai. E a parte mais louca de nossa vida cotidiana, ninguém pode explicar. Os sonhos. O que são sonhos? Eles poderiam ser o cérebro numa viagem através dos pensamentos, lembranças e ansiedades, ou os disparos aleatórios de sinapses, ou até mesmo uma espécie de mistura de tudo isso. O cérebro adormecido, tentando colocar uma variedade de imagens em nossa narrativa de trabalho, também pode entrar no contexto. A quarta opção, entretanto, é que a entrada no sono REM é o mais próximo que podemos chegar a visitar outros mundos alternativos, que geralmente estão além da nossa compreensão, como janelas para outros mundos, o que tornaria Inception ainda mais legal.
É o filme Inception, né?
Tá, não conheço. Que foi?
Ah, fala e explica isso. Falou que ia ser fácil.
A questão dos sonhos?
É. Não, ok, você vai partir para um lado científico. Beleza.
Sim.
Sim. Só que mesmo assim, quem pode dizer? Porque assim, querendo ou não, é algo que você vive. Mesmo sendo o seu... Não, é algo que você vive.
Tá
mesmo
pode sendo... Simplesmente... Ah, não, um sonho.
É,
ah,
porra.
Ah, tá, desculpa.
Mesmo sendo algo só no seu cérebro, é algo que você vive.
Sim.
Uhum.
Então é outra realidade.
Não, faz sentido, porque... Tem sonhos, cara. Que nem sonhos REM, que é o que você tá mais... No sonho mais profundo, você tem sentido... Você sente coisas. Sente tocar objetos, sente, sei lá, chutar uma bola. Tem vezes, por exemplo, que eu tô dormindo e eu acordo... Ah, eu tô caindo e eu dou um pulo na cama.
Mas isso daí é uma reação do seu cerebelo, que quer dizer que você parou de respirar por alguns segundos e ele te alerta.
Uhum. Tá, mas isso daí também não pode ser uma viagem que você fez, sei lá...
E caiu na viagem.
Ninguém pode dizer que não.
E nessa realidade você morreu e aí acordou na outra realidade. Seu corpo foi transportado, seu cérebro foi transportado pra outra realidade.
É, geralmente esses sonhos, essas coisas de acordar com a queda, você só lembra da queda, da sensação de queda, você não lembra de mais
nada. Mas ó, a gente pode relacionar isso à imaginação de uma criança.
Continua.
Por quê? É difícil falar pra uma criança que determinada coisa não é real. Igual a gente falou em algum Drops de Terror, o bicho papão pra criança é real.
Sim, assim como um amigo... Amigo que
imaginário. Amigo imaginário.
É imaginário pra criança é real.
Então, acaba sendo uma realidade alternativa. A criança que brinca e se vê, sei lá, criança que brinca de pirata e se vê num navio e tudo mais, é uma realidade dela.
Sim, mas aí a gente não tá entrando na questão de matéria também. A gente tá falando realmente de uma dimensão criada pelo imaginário, o que leva sensações oculares e tudo mais.
Deixa de ser realidade?
É isso que eu ia falar. O que determina que isso não é realidade?
O que determina que é realidade? A percepção?
Sim.
Então todas as outras ficaram pra trás.
As outras o quê?
Os objetos encontrados e tudo mais.
Claro que não.
Atemporal.
Claro que não.
Por que não?
Porque se a gente tá falando do multiverso, pode ter um universo feito único e exclusivamente de sonhos. Assim como pode ter um universo feito único e exclusivamente de chocolate.
Sim.
Em que o Homer... Não, pode ter um universo feito tipo Adão e Eva, em que o Homer é o Adão e ele vai lá, abre a barriga do porco e vai tirando bacon.
Tá, e onde isso se encaixa com os sonhos e com a imaginação de uma criança?
Como assim? É um universo que ela criou ali.
Exato. Realmente. Mas quem isso pode tá dentro da cabeça dela.
Quem pode dizer que não deixa de existir aquilo?
Você tá usando bastante a teoria também do episódio sobre a bateria do Rick.
Do carro.
Não. Eu parto mais do princípio divertidamente.
Sim, faz sentido. Somos todos robôs.
Eu não consigo ver isso como uma realidade.
Não, ó, pera lá. Se a gente tá falando que existem milhares,
sim,
milhões e infinitos universos, a possibilidade de existir um que a gente, por exemplo, é só fumaça é gigante.
Não, tudo é possível.
A possibilidade de existir um que a gente vive dormindo e toda a realidade se passa no sonho é gigante.
Tá.
Tipo Matrix.
E por quê? Só porque nessa realidade que a gente tá, eu sonho, aquilo não é realidade. Se pode existir um universo que aquilo é realidade.
Oh, o que garante também que a nossa realidade não é um sonho.
Exatamente.
Não, sim, ok, até aí tudo bem. O que, não sei, o que eu não tô encaixando na minha cabeça é o seguinte, essas outras dimensões que você falou, de fumaça e tudo mais, seria distorção de matéria, distorção, tudo me enfiando matéria em antimatéria e fazendo blá blá blá.
Mas que a gente tá dormindo, só que aí é que tá, no meu sonho eu consigo visitar o Léo, consigo fazer comentários homossexuais dentro do supermercado, como Léo, você tá esquecendo o salame e o KY.
A caixa olhar pra gente
com e, cara tipo, estranho. Tudo isso ser dentro do do sonho deixa de ser realidade só porque a gente tá dormindo?
Tem um provérbio chinês que diz que eu penso, se eu sou um homem sonhando que sou uma borboleta, ou uma borboleta sonhando que sou um homem. A gente entra nessa questão de da nossa realidade fazer parte de outra realidade que não é matéria, que não é temporal, que é um mundo ilusório, eu coloco ilusório entre aspas, não no sentido de ilusão, mas que não é matéria.
Não, que seja ilusão.
Tá, como é a continuidade disso? Desse mundo ilusório.
Você sabe qual é a continuidade de você, tipo, você sabe como seria a sua vida se você não estivesse gravando podcast aqui agora?
Só que aí a gente entra na questão de distorção temporal pra realidades por escolhas.
Mas é basicamente a mesma coisa, a partir do momento que você teve o sonho, algo se criou.
Então a gente pode partir pelo princípio que quando a gente sonha, a gente pode estar sonhando com uma realidade temporal diferente.
Sim, sim.
Tá, é um pouco mais palpável.
A partir do momento que você sonha, você tá criando um universo.
Sim.
Assim só como a criança...
Só que ele vai continuar ou ele já exista. Ele pode estar...
Mas aí é que tá, você pode criar um universo com coisas que já existem. A criança, de repente, ela tá brincando de pirata e do nada ela pode falar que um monstro veio do espaço, porra.
Sim.
Mesmo
Sim.
sendo pirata.
Uhum.
Tá.
É um universo dela.
Cara.
Certo, isso é criado, isso é imaginação. Você entendeu?
Eu entendi, mas quem tá falando que o mundo imaginário não pode ser real em algum lugar?
Exato, mas você parte pra ideia que a partir do que a criança parou de imaginar, aquilo tem a continuidade.
Sim, por que não? Não,
mas...
Se a gente tá colocando aqui que a partir do momento que a gente deixou de escolher uma coisa, outra realidade continua existindo, mesmo a gente nunca tendo feito aquilo, aquilo fica só no imaginário também.
E isso é legal de imaginar. Isso que você tá falando é legal de imaginar.
Não, ó, pegando do que o Rafa falou, por exemplo, do que você tá falando que, ah, mas pá, você acorda e acaba ali. Se você pegar, por exemplo, o filme do Freddy Krueger, quando você sonha com ele te matar e você acorda, a realidade que ele vive no sonho continua. Aquilo não para. Você volta a dormir, você volta a viver aquele sonho. Aquilo continua a funcionar. Continua o mundo, todo aquele mundo sonhado, continua a funcionar. Continua executando o que tem que fazer.
Só que aí a gente tem uma base de matéria desse outro mundo.
Cara, você tá pensando tudo em matéria.
Eu não tô pensando em matéria, eu tô tentando encontrar lógica.
Você quer resposta pra tudo.
Não, eu só quero a lógica.
Cara, de repente,
pro mundo imaginário.
Se a gente tá falando de multiverso, já não tem lógica, é tudo teoria, cara.
Sim, mas as bases... Vamos continuar.
É o que eu falei. Pode ter um universo que é tudo feito de chocolate, cara.
Pensa.
Daí você vai falar, não, mas é porque existe o chocolate. Caralho, mano, mas não existe uma pessoa feita de chocolate. Você come a pessoa hoje de outro jeito, não como chocolate. Tem algumas pessoas que comem, mas é criticado pela sociedade.
Ô, Suede, pensa que existe uma realidade em que carros ficam gravando podcast e o podcaster passa na rua fazendo barulho.
Exatamente.
Atrapalhando a gravação.
Exatamente. Então vamos lá. Cara, o Suede tá perturbado pra porra.
Só pra acrescentar, eu tava pensando aqui, e se os sonhos não fossem portais pra você visitar outras dimensões?
Olha aí!
É o que eu entendi da...
Olha aí!
Se fosse uma janela pra, tipo, pô, você visitar uma dimensão aleatória. Tá ligado?
Tipo o mundo que o Rick criou pra Beth.
Sabe por que eu acho isso um não palpável?
Ah.
Porque assim, a gente só consegue entender, descrever e discernir o que a gente já viu, o que a gente conhece. Nesses outros mundos podem ter coisas que a gente não conhece.
Você falou uma tremenda asneira.
Mas por quê? Sim, porque... Você só consegue entender o que você conhece.
Ah, é? Então como uma criança vê um monstro, ela descreve um monstro e tudo mais, sendo que ela nunca viu um monstro porque monstros não existem.
Ela conhece características que amedrontam e isso ela coloca no monstro. Você não consegue.
Mas tudo que
e
você
pra
vê...
isso é um monstro.
Caralho, então,
um sonho.
Um dia imaginaram uma porra de um ornitorrinco, caralho.
Quê? Hein? O ornitorrinco existe.
Então, mas quando você imaginar que existe um bicho que tem... que é mamífero, bota ovo, tem bico de pato, rabo de castor. Quando que você imaginar essa porra?
Certo, a gente começou a imaginar
falar...
a partir do dia que a gente viu isso.
Se eu te falar que existe um bicho que tem bico de pato, pata de cavalo, corpo de peixe. E aí?
Todas as referências que você usou são coisas que você já viu.
Sim, mas
todas
a gente as coisas são criadas a partir do que a gente conhece, pô.
Mas o que que eu falei? O que que eu falei?
Suede, pode existir uma realidade em que a gente é feito de chocolate?
Porque a gente conhece chocolate. O que eu tô falando do portal do sonho é que numa outra realidade pode existir uma coisa que a gente nunca viu. E se a gente viu isso no sonho, como que a gente vai entender o que é aquilo? Isso nunca aconteceu.
Você já parou pra pensar, por exemplo, você vai descrever um extraterrestre com características que você conhece.
Exato.
Ah, ele tem olhos grandes, só que é que tá. Você sabe se aquilo são olhos? Pode ser que não seja.
Na
a gente acaba descrevendo as coisas em base do que a gente conhece, mas não quer dizer que é aquilo.
Ok.
Então,
porra, é isso que
mas
eu tô falando.
Mas como você me explica que nunca nada que a gente não conheça apareceu num sonho e ninguém acordou falando o que que era aquilo no meu sonho? Eu nunca...
Que era aquilo no meu sonho? A pessoa vai tentar buscar características do mundo que ela conhece pra descrever.
Exato. E porque nada que fuja das nossas características nunca foi visto em sonhos.
Cara...
Algo inimaginável. Porque a gente sempre vai relacionar. Exato, por exemplo, cara. Cthulhu. O povo fala, ah, não, Cthulhu é indescritível, blá, blá, blá. Mas você sabe que é um bicho com cabeça de polvo e um corpo bizarro, entende? A gente sempre, por a gente ter uma base biológica e tudo mais, a gente sempre vai relacionar
que é um exemplo com o que a gente disso? conhece.
Me dê.
Ficar observando as nuvens. A gente sempre associa as nuvens a alguma forma que a gente conhece.
Mesmo que não seja aquilo, cara.
Mas então... é porque a gente conhece.
Então, mesmo assim,
você tá falando,
mas nós sabemos
você
que são nuvens no seu formato.
Suede, se você sonha com alguma coisa que você nunca viu na vida, que você realmente, porra, você de você alguma forma... Você
por ímpar.
Não é inimaginável. Porque se você sonhar com isso, de qualquer forma, você vai descrever com coisas que a gente conhece. Mesmo que não seja porra nenhuma daquilo.
Exato.
Então por que que você tá puxando essa porra?
Porque nunca foi visto algo que a gente não consiga descrever com as coisas que nós conhecemos.
Descreve a luz.
Será? Um acontecimento luminoso.
Descreve um sentimento.
Um sentimento, uma anfetamina.
Não, eu tô falando pra você descrever fisicamente.
Fisicamente?
É.
Batimentos, glândulas sendo ativadas.
Não, como é a luz fisicamente?
Você pega na luz?
A luz é um acontecimento.
Você não consegue descrever como é a luz.
Mas a gente conhece a luz. Eu tô descrevendo como um acontecimento luminoso.
Só que você não consegue descrever. Não existe.
Luminoso e claro.
Ah, vai tomar no seu cu, né?
Foi escrito por algo que eu conheço.
Vai tomar no seu cu. Né? Qual que é a forma do vento?
É multiforme, é adaptável.
Você nunca teve um sonho que você acordou que porra é aquela? Tipo, sonhou um negócio viajado?
Seria descrito pelo que eu conheço.
Uhum. Eu não sei porque a gente tá discutindo isso.
Eu também não sei.
Não, me explica. É por que a gente tá discutindo isso?
Porque, assim...
Porque o Suede quer encontrar resposta pra tudo.
Não, é independente da gente não conhecer e ser a primeira vez que a gente vê, por a gente ter uma base teórica, biológica, com o que a gente conhece na Terra, a gente vai acabar descrevendo com o que a gente conhece.
Sim.
Mas, por exemplo, a luz, você não consegue descrever um sentimento, a forma de um sentimento, você não consegue descrever. Por isso não existe.
Eu não vou levar a discussão em frente. Vamos para o próximo.
Você tá levando até agora vamos.
Então vamos.
Não, se você pegar por base no que ele tá falando, por exemplo, por que que o verde é verde e por que que o roxo é roxo? Porque uma pessoa virou e falou, não, isso aqui é roxo. Mas
isso a partir...
quem garante que aquilo ali realmente é isso, tá ligado?
Isso foi uma nomenclatura a partir de algo discernível pra gente. A gente nunca viu algo indiscernível.
Será?
Pelo cérebro. Não, porque a gente associa o que a gente conhece.
A gente nunca viu algo indiscernível porque a gente tenta descrever.
Exato.
A partir do momento que eu virar pra você e falar, sonhei com uma coisa bizarra, mas o que foi?
Você vai
cara, sei lá, foi uma coisa bizarra. Eu vou tentar
descrever
pra você entender, porra.
É, velho.
Ok, mas não é o foco que eu quero chegar.
Então chega na porra do foco.
Eu tô tentando, mas vocês não estão entendendo.
Então
eu tô entendendo o que vocês
estão
dizendo.
Você vai falar até a gente entender agora.
3 horas de drops.
De drops foi pra cast.
Foda-se.
Ó, tudo e qualquer coisa que exista, que nós conheçamos, foi feita a partir de um conhecimento prévio. E tudo que a gente não conhece ainda, que possui existência na face da Terra ou em outros lugares que já foi relatado a forma e tudo mais, eles são discerníveis a partir do que a gente conhece.
Sim.
E quando a gente não conhece uma coisa indescritível, que não passa pelo nosso discernimento,
cara,
isso pode existir em outras realidades.
Aí é que tá. Nada vai ser indescritível.
Uhum.
Porque a gente tem base das coisas que são descritíveis.
Sim, porque a gente... Não porque a gente tem base de coisas que são descritíveis. Porque a gente tende, e isso é do comportamento humano, a tentar explicar mesmo aquilo que não entende.
Sim. Exato, cara.
E talvez a explicação não seja nada daquilo que realmente é.
Certo. Último ponto. Num sonho, você vê alguma coisa, algum controle que você nunca viu na sua vida.
Peraí, controle? Como
um
assim?
Um controle remoto muito louco, vamos colocar assim. Você não conhecia aquilo no seu discernimento, mas o seu subconsciente guardou as feições daquilo de algum filme que você viu. Então isso já tem relatos no nosso mundo. A gente nunca viu algo que não tivesse relatos palpáveis do nosso mundo. A gente tenta descrever.
De qualquer forma,
a gente
vai tentar descrever.
Sim.
Independente se é algo 100% novo.
Sim.
Por exemplo, era redondo. Por mais que você só fale era redondo, você tá descrevendo.
Tudo
por base que conhece.
Vocês estão falando, tipo, tudo que a gente vê, mesmo que a gente não entenda, a gente vai procurar um sentido nisso, naquilo que a gente já sabe.
Exato, cara.
Exato.
Mesmo mesmo que a explicação que a gente esteja dando não seja nada condizente com aquilo que realmente é. Essa que é a questão.
É que nem descrever podcast. A pessoa te pergunta, você vai falar uma coisa, mas não é o
que. Exatamente. Quando você vai descrever um podcast, é um programa de rádio. Ah, uma bosta, nem ouço rádio. Mas não é rádio, aí é que tá, entende?
Exato.
É essa a questão, sabe?
Passamos, por favor.
Por mais... Não, não passamos.
Tá me dando caraminholas.
Tá, vai dar. Você vai dormir pensando nessa porra hoje. Cara...
Que nem agora, velho.
A gente sempre tenta explicar as coisas. Essa é real. A ciência sempre tenta explicar as coisas. Por mais que não seja nada a ver, cara. Essa que é a questão. Não existe... Mesmo o inimaginável só é aquilo que a gente nunca viu. A partir do momento que a gente viu, a gente já consegue imaginar.
Exato. Uhum. Isso sim.
Sim. Então, o inimaginável é só aquilo que a gente não conhece.
Sim. O que a gente não conhece.
Então, se você vê num sonho, já é conhecido.
É.
Ok, mas... E a primeira pergunta que eu fiz? Ah. O relato de um sonho com algo inimaginável.
Se você viu no seu sonho, você já imaginou.
Você já viu isso antes. Você já passou por algo antes de conhecimento dessa coisa.
Déjà vu?
Aí é que tá. Você tá colocando uma questão que simplesmente não existe.
Não existe porque é inimaginável. A gente não tem conhecimento disso.
Não.
E não tem como descrever.
Porque não existe nada que a gente não vá tentar descrever.
Tentar descrever.
E é o que eu tô falando desde o começo.
Ou seja, o problema é a gente tentar explicar as coisas pros outros.
Exato. É. Não quer dizer que não exista, a gente só não sabe explicar.
Como é o seu ódio?
É o que eu estou sentindo agora com essa questão.
Pode ser diferente do meu ódio,
sim,
entende?
Sim, pelos motoqueiros.
Eu vou te explicar de uma maneira, você vai me explicar de outra.
Sim.
Mas por base naquilo que a gente conhece.
Sim. Sempre. Exato.
Por mais que não tenha formado.
Que a gente conhece.
Sim. Porque a partir do momento que você viu algo pela primeira vez, algo que você nunca imaginou ver, a tendência sua é relacionar com algo que você conhece. Mesmo que não tenha nada a ver.
Mas como você vai ver algo que você nunca imaginou ver? Se a gente imagina as coisas a partir do que
se
a gente
você
conhece.
Você colocou a situação que você sonhou com isso, você viu no seu sonho. Não,
cara. Ok, mas já é de conhecimento nosso.
Então não existe o que você tá falando.
Porque é inimaginável. Ai, a gente não tem ciência, não tem discernimento pra
cara,
isso.
Cara, não existe o inimaginável.
Existe.
Até o momento que você vê e descreve.
É.
Se você vê algo que não é redondo, Deus. Que não é um acontecimento, que não é nada, eu já tô descrevendo a ausência de coisas que é do nosso discernimento. Não tem
não,
como descrever.
Não, você não tá descrevendo,
é
porque em algum aspecto, eu vou falar, tem bico de pato.
Ele voltou por
isso aí. Não é, não dá pra, não tem como colocar essa hipótese explicativa, não dá.
Claro que dá.
É inimaginável. Não faz parte das proporções que
o inimaginável não existe. A partir do momento que você viu, independente de você nunca ter visto, você vai relacionar com alguma coisa.
É, cara, esse é o ponto.
E se você não tiver conhecimento de nada pra relacionar com
não aquilo? Existe.
Porque não é conhecido, não é inimaginável.
Mas é o que
não,
tá.
O ponto é o seguinte, imagina, sei lá, você viu uma chimporímpula do Chaves. Aí você chega, porra, mano, eu vi uma chimporímpula. A gente vai perguntar como era. E você vai tentar explicar com o que você conhece.
Claro.
Esse é o ponto, cara.
Sim, porque aquilo faz parte do conhecimento humano que a gente tem de base das coisas.
Porque a gente tenta buscar então, resposta, cara, pra tudo.
Sim. Eu tô tentando entender onde ele quer chegar.
Eu também, porque...
Buguei já. Eu já
porque o inimaginável, você bater o olho, automaticamente você relaciona.
Exato.
Mesmo se não tiver absolutamente nada a ver com a descrição que você tá dando.
Então ele é imaginável, perante o que a gente conhece.
Ele se tornou
o inimaginável. A partir do momento
tem
que você
diferença.
Coloca os olhos no inimaginável...
Ele se tornou imaginável.
Ele se tornou imaginável.
Tem a diferença de inimaginável pra desconhecido. O desconhecido é imaginável. O desconhecido é discernível, ele é
o
caracterizado.
O que é inimaginável pra você?
Inimaginável não é imaginável. É o totalmente oposto. É a antítese, é o paradoxo do imaginável.
É o que não existe.
É o que não existe e que não existem proporções humanas pra se descrever
não,
algo.
Se mas... é o que não existe, essa discussão toda tá. Não valeu de nada.
Vamos pegar um exemplo.
Por que não existe?
Ó, vamos pegar um exemplo de inimaginável.
Por que não existe? Caralho, por que não existe?
Porque não existem proporções humanas.
Seguinte,
pra escrever isso, porque
só
a gente
que é
nunca
que tá.
Viu.
Mesmo uma porra que vem da puta que pariu da galáxia XPTO de touro sentado, se chegar aqui, porra, é inimaginável. Certo? Enquanto tá lá, não é inimaginável?
É. Sim.
Se veio aqui, mesmo a gente pensando, porra, é inimaginável, a gente vai falar, pô, é gordo.
E se não for? Cara. E se não tiver uma característica que nós conheçamos?
Velho, não é possível.
Não existe.
Exato. É inimaginável.
Não, não é possível.
O Suede bugou e quer bugar a gente.
Real, cara.
Mas pior que ele bugou numa coisa besta,
tá
cara.
Tá muito abstrato, tá muito abstrato.
Não, não tá abstrato, tá abstrato pra você,
vocês
cara.
Vocês estão conseguindo entender o abstrato que eu tô colocando. Eu tô entendendo. Imagina. O lógico que vocês estão colocando.
Então por que você não dá uma lógica pra gente também, já que a gente tá dando lógica pra vocês?
Porque é abstrato, vocês têm que entender, vocês têm que tentar entender, não aceitar, a questão do inimaginável, sem descrições conhecidas, sem descrições humanamente discerníveis.
Suede, se você vir algo que... pra você é inimaginável. Independente do caralho que for. Aí é que tá. Mesmo algo indescritível, você vai tentar descrever.
Exato, cara.
Usando o que você conhece. Sim, aí a gente entra naquele ponto que já foi falado antes. Ok. Não vou retomar isso. Não vou retomar isso.
Caralho, às vezes ele cisma com umas coisas que não faz sentido.
Caralho, mano.
Na minha cabeça tem lógica.
É inimaginável. Tá aí.
Exato.
Ó, o inimaginável. Eu não consigo explicar essa porra, cara.
Tá vendo?
Caralho, Vinte, desculpa. Como? Olha, até estourou o meu e o seu. Puta
tempo de gravação,
que pariu, 50 saber. E a gente tá no Mano. Sexto tópico.
Virou um cast.
Porra, Suede.
Mas é um cast, cara.
Achou que era um drops. Um cast rápido.
Isso era inimaginável pros ouvintes. Mas a partir do momento que recebeu no feed, eles viram, olha, um drops de 5 horas. Se Mas tornou eles
têm,
imaginável.
Eles têm percepções.
Sim, né, Suede? É, né,
conhecidas então, para discernir isso.
Eu não consigo que te bom. Entender, sério. Você não, não é dá. Inimaginável. Você é... Não, eu não diria que é inimaginável. Eu descreveria, assim, é escroto. Babaca. 25 minutos pra nada.
Pra uma discussão filosófica.
Não, querido ouvinte, querido cabelo. Ouvinte, manda uma mensagem aí, querido, fala o que você pensa.
Eu tenho um apelo. Se você entendeu o que eu quis dizer e se você entendeu a lógica por trás dos meus argumentos.
Cara, sabe por que ninguém
diga.
Vai entender o que você tá falando?
Por quê?
Porque é inimaginável. E eu não tô zoando. Eu não tô zoando.
Porque é verdade.
Porque é inimaginável.
Ok, mas se entender o contexto do que é inimaginável e o porquê isso pode existir.
Só que tá, é inimaginável, mas eu vou tentar explicar.
Ganhei meu nome à noite. Não, de explicar
vou,
o porquê,
não,
não a coisa.
Eu vou tentar explicar
o que é inimaginável.
Eu vou tentar. Eu vou tentar. Isso que você fez era inimaginável. O que você tá pensando é inimaginável.
Não
mas
é.
Não, o que você tá tentando escrever é inimaginável.
Eu tô tentando descrever.
Deixa, eu não terminei.
A existência do inimaginável.
Não terminei.
Vai, Tony.
O que você tá tentando descrever é a existência do inimaginável.
Isso.
Que, se é inimaginável, não existe. Então...
Na nossa percepção.
Posso bater nele?
Inimaginável é a Aurora, não é?
Que raça você é? Raça humana, certo?
Descrita pela...
É ou não é?
Sim, eu acho.
Não, não é. Não é. Não,
então, qual é a percepção que você tem das coisas? A percepção humana, não é?
Sim.
Pronto.
Pronto, ok.
A única forma que você tem de descrever qualquer porra no universo.
Sim.
No universo, sim. Em todas as galáxias, em todas as dimensões, até na dimensão que você é feito de chocolate.
Sim.
Só que você é feito de chocolate amargo, 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 520%. Até naquela dimensão, até naquela porra daquela dimensão, você tá sendo babaca. Você tá falando algo que não existe, mas até naquela porra daquela dimensão do chocolate, você vai descrever, cara, isso não é chocolate.
Eu não sou chocolate.
Se não é chocolate, opa, peraí, isso era inimaginável. A partir, mesmo que você fale, não é redondo, não é triangular, não é quadrado, não é sei lá o que, você tá descrevendo.
Exato. O que eu falei um pouco antes, uns 15 minutos antes? Se fugir das proporções que a gente conhece, indescritível.
O que é que tá? Mesmo se você falar que é indescritível, você tá descrevendo de alguma forma.
Sim, cara.
Sim, com ausência de descrição. Ausência não é... Ausência só é um ponto. É um ponto novo.
O visitante de Tauret.
Obrigado. Pô.
Ouvintes, culpa é o Suede, ok?
Deixa eu só pôr um ponto antes.
Vai.
Não, não, merda, eu vou,
Não, mas será que tem alguma realidade que o Suede não é babaca?
Pô, não tem. Só cara. Talvez na de chocolate. Só. Caralho, vou ter que iniciar essa porra.
Vai se foda.
O visitante bastante de Taured. Eu gosto dessa história.
Eu tô pegando suquinho.
Ah, vai pegando aí, caralho. Você tem que falar pra pegar suco, porra? Você tem que falar enquanto eu conto a história, caralho?
Tava fazendo barulho.
Tá que pariu. Agora o estresse para no ar.
Mais um vai apanhar.
Porra, velho. Vou até tirar aqui pra ficar de olho no tempo. Vamos lá. Se você pensou que Lerina Garcia era incompreensível ou inimaginável, olhe isso. Nos anos 50, histórias bizarras eram raras. Quando isso, né, nos anos 50, quando as notícias tendiam a ser um pouco mais plausíveis, inventar tais histórias exigia muito mais esforço do que recompensava. Até porque não vendia, né, digamos assim. Foi quando a humanidade foi visitada por o homem de Taured. Em 1954, um homem chegou ao aeroporto de Tóquio com o passaporte de um país que não existia.
Caralho.
Ele foi detido sob acusação de transportar documentos falsos para tentar entrar no Japão, mas ele foi inflexível. Taured era um lugar real, um país europeu, com milhares de anos de história, e entregou outros papéis, extratos bancários e afins. Com nome, né? Depois de várias horas, ele foi colocado num hotel e então desapareceu e nunca mais foi encontrado.
Caralho.
Que legal.
Né? Eu não sei se eu colocaria... Não, pode ser até uma realidade paralela, né?
Sim.
Onde o Acre existe, Taured também.
Sim. Né? Eu conheci alguém do Acre.
Sério?
Inimaginável. Mas vamos lá. O cara... Mano, assim, se você vai no aeroporto com documentos falsos, daí é muita burrice.
Sim.
E principalmente se você for inflexível, isso é mais burrice ainda.
Sim. Exato. Aí esse cara andando com a música desse jeito também é...
É inimaginável. Agora...
Vai virar bordão essa Sim. porra.
Agora... Por que simplesmente fazer uma brincadeira dessa?
Não. Qual a necessidade de fazer uma coisa?
Qual a necessidade de fazer uma brincadeira dessa?
Provar pra si mesmo que é bom?
Não.
Talvez.
Pra quê? Pra correr o risco de ser preso?
Um louco?
Cara, mas falsificar extrato bancário... Ele falsificou um tanto de documento...
Não daria muito.
Suficiente pra realmente comprovar... Complicado.
Então, ele conseguiu comprovar, pelo que a história diz, pra até conseguir um quarto de hotel.
Não, na verdade, eu acho que... Não, o que coloca aqui foi que ele foi colocado num quarto de hotel. Ou seja, fica aí e a gente conversa depois.
Sim. É. Provavelmente esse quarto de hotel com pessoas vigiando.
Sim.
Ou não. Porque, tipo, não fala que o cara apresentava nenhum sinal risco de... então, e nada assim.
É estranho. É. Não apresentava nada de suspeitoso.
Uma toalha na cabeça e barba, não.
Toalha na cabeça?
Nossa.
Inimaginável.
Mohammed Bin Laden?
Ah, tá. Nossa.
Nossa. Nossa, Mohammed. Osama Bin Laden.
Mohammed Bin Laden.
Ah, mas não, é tudo Mohammed, né?
Deve ter Mohammed.
Deve ter, deve ter.
Deve ter.
Deve ser Osama Bin Laden e Mohammed.
Ou pode Mohammed ser. E Osama Bin
Laden. É, eu acho que é Mohammed e Osama Bin Laden.
Enfim, e... Falsificação na época era muito mais difícil.
Uhum.
Pra caralho.
Porque eles poderiam simplesmente ter olhado e falar, ah, isso daqui é falso.
É, você não tem acesso.
Mas o cara ter extratos bancários...
Documentos
do país e tudo mais, é um negócio bizarro pra caralho.
É diferente.
Tem uma teoria, aliás, eu lembrei agora, que fala que ele pode ser um viajante do tempo. Eu não vejo
isso na cabeça.
Então, mas eu não vejo isso.
Por quê?
Quanto tempo leva pra se formar um país?
É, exato, mas quanto tempo será que a Terra ainda tem?
Quanto
tempo
de espaço?
Cara, mas se ele fosse um viajante no tempo, ele simplesmente ia pegar a Portal Gun dele, dar um tiro no ar e ir embora.
Talvez não seja tão fácil assim, cara. Talvez. Igual a teoria da outra que escorregou pra uma dimensão paralela, isso pode acontecer por acidente também.
Cara, mas se ele é um viajante no tempo, ele é um viajante no tempo mais burro do universo.
Porra, mas ele se ele escorregou pra cá, por exemplo, como ele conseguiu duas vezes, então?
Duas?
Eu vim pra cá e saí daqui.
Ah, ele deve ter contatado alguém e pediu ajuda.
Ou a gente põe aí um caso de extraterrestre, que eu acho que não.
Também acho que não.
Não. Mas eu acho que dimensão paralela é plausível, cara.
Muito.
O que você ia falar, Alt?
Esqueci. Desculpa.
Tudo bem. Desculpa a gente que te cortou.
Tudo bem.
Mas, sei lá, prova que pode existir gente burra em qualquer tempo.
Não, cara, eu não sei.
Cara, eu acho que a pessoa não ia ser burra a esse nível, tá ligado? A não ser esse cara que tá com o som alto.
Desatenta, talvez.
Desatenta?
Ah.
Ó, você é de Taured, está aqui no seu passaporte, mas Taured não existe. Ah, não, espera aí que eu tenho outros documentos pra comprovar. Isso é desatenção?
Sim, ele nem percebeu que tinha saído do tempo dele.
Não vai tomar no cu. Não, mas eu acho que uma dimensão paralela é mais explicável, talvez.
O que o Suede falou faz um pouco de sentido, porque se você parar pra pensar, tipo, por que que o cara teria outros documentos pra comprovar?
Cara, mas se ele viajou no tempo, a coisa que ele mais deve saber sobre viagens no tempo é não vacila.
Exato, não seja
Suede.
Mas às vezes ele era iniciante.
Você lembra do De Volta pro Futuro?
Sim.
Você não pode levar nada dessa época, cara. Você não pode fazer porno, consequentemente, você não pode apresentar nada da sua época.
Exato.
E outra, aqui não fala que o passaporte dele tava datado com anos à frente.
Não fala mesmo. Ah,
faz sentido.
Além do mais, eu chamaria atenção pelo modo de se vestir, cara. Que convenhamos.
Então, e não é descrito o modo de se vestir.
Então.
É puramente documentação.
Então ele com certeza tava com roupa da época, documento da época, tudo da época, cara.
Não pode tem como ser. Viajante
no tempo. Não viajante no tempo falsificante de documentos.
Nossa! É inimaginável.
Pode ter acontecido. Ó, agora eu vou viajar, mas não daquele jeito.
Não no tempo.
Não, não daquele jeito. Pode ser que, assim, tipo, no tempo dele, existia uma realidade que existia Taurete, que é a cidade dele.
Não, no tempo dele, não. No tempo dele existia uma realidade? Não, a realidade dele era aquela.
Eu falei errado. A realidade dele, mas pode ser viajante no tempo, uma realidade à frente, atrás, na frente, né? Que onde existia a Taurete, essa cidade era estilo anos 50, e era exatamente o mesmo ano, a partir de outra contagem, ele se confundiu e foi pro nosso tempo, pra nossa realidade.
Taurete podia ser Atlanta?
Não sei.
Tá isso.
Taurete podia ser qualquer realidade. Porra. Eu acho que é mais verdade. Ele ser de outra realidade do que de um outro tempo, digamos
assim. Não sei. Porque se fosse de outro tempo, ia falar na história, por exemplo, que ele apresentou documentos de anos seguintes.
Porque, não, tipo, mas na contagem de tempo deu exatamente sem querer.
Sim, mas é que tá. Por exemplo,
mas aí pra teria mim... que ser muita cagada.
Ó, por exemplo, como viajante no tempo, ele comprovar com documentos e tudo mais algo que ele sabe que é falso, afinal ele ia ver registros passados pra viajar no tempo, ele seria extremamente burro. Como alguém de outra dimensão, que tudo existe, só que existe mais Taured e existe o Acre.
É mais palpável.
É mais palpável,
sim,
sabe?
Sim, cara. Tipo, pode ser que, sei lá, a Alemanha pra eles é Taured.
Ele entrou, sei lá, num wormhole ali, num vórtice, sei lá. Wormhole não, porque ele viaja no tempo, num wormhole. Mas num vórtice dimensional, sem, de repente até sem ele saber.
Sim. É, a questão é como ele veio parar na nossa realidade.
E como então, ele saiu.
Ele passou por algum vórtice de realidade, sem perceber.
E veio parar aqui.
E talvez ele estivesse indo a caminho de um aeroporto mesmo, ou alguma coisa assim.
Ele tava viajando de trabalho.
E ele apresentou os documentos que, na realidade dele...
São válidos.
É, mas é o que eu tô falando. Às vezes, na realidade dele, um país que a gente conheça, como a Alemanha, na realidade dele é outro nome, é Taurete. Taurete, né?
Taurete.
É, pode ser também.
Pode ser.
Realmente. Ou então ele pregou uma pegadinha épica.
Nossa senhora.
Pra ficar a história.
Isso é... sempre tenta...
Não, foi isso. Não, pau. Não, eu gosto da...
Vamos lá.
Da
realidade. Vamos lá. Eu vou pular o próximo aqui, atividades paranormais. Porque, em tese, atividades paranormais, tipo, deixa eu ver, até o espiritismo coloca meio como uma outra dimensão, porque é uma vibração diferente, ou seja, sim, consequentemente, é um outro mundo.
Uhum. Desculpa, eu não
conto. É inimaginável uma coisa dessa.
É inimaginável que depois do Swed nos irritar tanto, ele continue com piadinhas.
Não, ele consegue achar resposta, ele quer achar resposta pra tudo.
É, mesmo que é inimaginável, os filhos da puta tentando escrever. Vai tomar no cu.
Eu tava explicando a existência dele.
Mas, ó, deixa eu explicar essa coisa da paranormalidade e tudo mais.
Não, eu tô enchendo o saco.
Mas deixa eu explicar pra porra do ouvinte, caralho!
Não fala pra porra do ouvinte.
Não, cara, o ouvinte não é porra, não.
Agora, explicando pro ouvinte, e talvez isso se encaixe provavelmente na descrição que deve estar por aqui. É, pelo menos num lado espiritual, e acredito até nessa questão do catolicismo entre anjos e demônios e blá blá blá. Anjos e demônios, por exemplo, anjos vivem no céu, demônios vivem embaixo da terra. Só que se for ver, é o mesmo ecossistema, entende?
Uhum.
Entende, Suede?
Entendo.
Então, basicamente, eles estão juntos. Juntos, só que em andares diferentes. Você tá vivendo no mesmo prédio que, sei lá, o Charles Manson. Sim. Você tá vivendo no mesmo prédio que Charles Manson, só que no andar de cima existe uma realidade, no andar que você tá existe outra, e no andar de baixo é outra. Família que briga, estupra palhaço e tudo mais. E o espiritismo é basicamente isso. Coloca as frequências, né, vibratórias e tudo mais, como até como ondas de rádio que você sintoniza. Se você está, digamos assim, uma determinada frequência, isso seria seu estado moral, de espírito, etc. Você tá, sei lá, se você tá mal, você tá vibrando, digamos assim, no andar de baixo.
Sim.
Ou seja, coisas piores, digamos exato, assim. E se você tá bem, você tá... Enfim. A quinta dimensão.
Quinta dimensão.
Interestelar, de Christopher Nolan, é o último longa de uma linha de filmes que tratam de mundos paralelos, mas é também um dos primeiros a tratar sobre isso de forma realista. Explica de forma realista, e aí eles estão falando da cena final em que o Cooper, né, o personagem Matthew McConaughey, ele entra num buraco negro. E aí a gente teria que conversar sobre a teoria das cordas, mas tudo bem. Que essa seria a quinta dimensão, uma dimensão basicamente, pelo menos pelo filme, que você consegue interferir na dimensão
atual,
na dimensão chave, na dimensão mestra.
Dependendo do referencial, dimensão mestra.
Sim. É o único referencial que a gente tem, a Terra, né, porra? A Terra, digo, que nós vivemos. Provavelmente não seria nada parecido com o que ele faz no filme, porque de fato não parece nada. Pelo menos é o que eles estão falando aqui, né? Eu me isento disso. Nossa compreensão do universo existe num vetor 3D. Na realidade, há uma quarta dimensão, o tempo. E os seres humanos só são capazes de visualizar fatias estáticas desse sistema 4D. Além disso, há também uma quinta dimensão, a camada que divide as realidades paralelas. E isso no filme é bem retratado. Por exemplo, essa questão do tempo, quem já assistiu vê que são formadas por várias cordas e é basicamente uma tela de cinema, só que feita de várias cordas. E você mexer nessas cordas, você tá interferindo naquele mundo que você tá vendo. E cada bloco de cordas mostrava um tempo diferente.
Caralho!
E eles colocam isso como real. Então, eles colocam como a dimensão diferente ser em espaços de tempos diferentes?
Sim.
Eu não vi o filme, então...
Eu não, mas pela...
Cara, vocês precisam ver esse filme, velho.
Mas pela descrição...
É do caralho, mano. É um dos filmes mais fodos que eu já vi na minha vida, velho.
Mano, vamos assistir aqui.
Vamos. É 3 horas de filme. Sim. Mas, cara, que tesão de filme, velho.
Ah, eu quero ver, mano.
E assim, quem assistiu... É que eu assisti faz um tempo já. Quem assistiu mais recente ou tem uma memória melhor que a minha, vai entender melhor isso que a gente tá falando. Mas é do caralho. É do caralho. Suede.
Oi.
A experiência da sua fenda. A experiência da fenda do biquíni.
Certo dia, Bob Esponja... Parei.
Nossa.
A experiência da dupla...
É muito inimaginável.
Elaia, a experiência da dupla fenda. Ok, então se você quiser entrar na ciência difícil de como múltiplas dimensões iriam funcionar, aqui está. De acordo com a mecânica quântica, que descreve os movimentos e interações de partículas a um nível subatômico, temos uma boa ideia de como o universo funciona, observando o comportamento dos elétrons e fótons. O que, aparentemente, pode estar em vários lugares ou múltiplos estados de existência em simultâneo. É um teste simples se você tiver o material certo. É só atirar um elétron através de uma folha com duas fendas verticais. Observando a imagem que se faz dos elétrons passando pelas duas fendas abertas ao mesmo tempo, deveríamos observar uma figura consistente onde houvesse a simples superposição, a simples superposição dos feixes complementares. O fenômeno da difração eletrônica mostra que, na realidade, obtemos uma figura de difração que ocorre em virtude da interferência e não se reduz de modo algum à simples soma das figuras produzidas por cada uma das fendas separadamente. Então, qual é o problema? E por que elétron é existente em vários lugares ao mesmo tempo?
Basicamente, descrevendo de uma forma bem leiga, vamos supor que você pega uma bolinha de ping-pong e joga ela pro ar num dia que tá ventando pra caralho, e você pega essa mesma bolinha de ping-pong e joga pro ar num dia que não tá ventando nada. É o comportamento diferente nas fendas diferentes.
Peraí.
Eles usaram o comportamento que os elétrons tiveram.
Sim.
Em fendas diferentes pra mostrar que, tipo, essas fendas, digamos assim, que seriam não universo, não atmosferas... Ai, caralho, eu tô tentando buscar uma palavra...
Uma palavra inimaginável.
É, uma palavra inimaginável. Mas, digamos assim, que sejam mundos diferentes. Se você jogar uma bolinha aqui... Ah, tá, beleza, vamos explicar de uma forma mais fácil.
Tá.
Se você tá na Terra, pega uma bolinha de tênis e fica quicando, você sabe que ela vai reagir de acordo com, né, com a gravidade e tudo mais. Se você pega essa mesma bolinha e quica na Lua...
Vai ter uma reação bem diferente.
Vai ter uma reação bem diferente. Então, basicamente, a gente pode escrever a Lua como... Não só pode escrever como é um plano plano diferente.
Sim.
Uhum. Ou seja, uma realidade diferente, e assim como Plutão deve ser uma outra realidade para caralho, que essa bolinha vai se comportar de uma maneira diferente, assim como, de repente, na Terra mesmo, essa bolinha nessa dimensão que a gente vive se comporta de um jeito, em outra dimensão, na Terra, talvez comporte de uma maneira diferente.
A grande questão é a seguinte, o influenciador e a influência.
Sim.
Porque eu vou colocar a água, que é melhor. A água, se você colocar ela... Vamos colocar que a gente tem um freezer super potente e um lugar extremamente quente. Os lugares vão interferir na água.
Sim.
No quente, a água já vai subitamente evaporar. No congelante, a água vai congelar subitamente também. O fóton, ele não é influenciado, ele é o influenciador. E nesse caso, não era para ele ser influenciado pelos ambientes. Era para ele influenciar os ambientes. E é isso que causa esse paradoxo da fenda, que a gente não entende ainda.
A gente precisa estudar física e astronomia e...
Sim.
Signos.
Inimagináveis.
Enfim. Não, a gente precisa estudar coisas imagináveis, porque hoje pra gente é inimaginável, né, Suede?
É, Suede.
Só que quando for imaginável, a gente vai conseguir descrever como, tipo, uma bolinha de tênis, certo? Não. E vamos lá. Pra fechar, o acelerador de partículas.
Esse é um acelerador de acelerador partículas.
Não, esse da moto é um acelerador retardado, na verdade. O multiverso não é mais um modelo. É uma consequência dos nossos modelos. Isso é uma citação de Aurélien Barral, físico de partículas do CERN. O grande colisor de hádrons foi submetido a quantidades infinitas de lendas urbanas e entendimentos pseudocientíficos de que todos aqueles pesquisadores estavam começando o fim do mundo. Claro, eles disseram que estavam procurando o bóson de Higgs, mas o que isso realmente significa? O mais provável é que eles estavam criando um buraco negro e desfazendo toda a realidade. A distorção que o buraco negro causa, enfim. Na verdade, isso não teria sido um problema, porque a CERN pode ter tropeçado na evidência mais convincente para a existência de realidades alternativas, arremessando um monte de partículas em enorme velocidade. O grande colisor de hádrons deveria nos dar alguma compreensão dos 96% do universo que ainda não compreendemos. Eles mediram como as partículas desaparecem, presumivelmente para outras dimensões ou planos de existência. E aqui tá falando que é basicamente a somatória de tudo dessa lista. A gente podia ter lido só outro. Não, mas assim, isso daí foi bem o que o Interestelar tentou fazer quando jogou um astronauta dentro de um buraco negro. Que é mostrar uma realidade além daquilo. Só que no caso de uma porra de um buraco negro...
Existe a distorção da matéria.
Ou seja, morte. Então, é que a gente é leigo, então a gente não entenderia como eles conseguiriam fazer essa mensura desses 96% de coisas que a gente não conhece. Então é complicado falar isso.
Sim. Eu acho.
Não é inimaginável, é só indescritível. Fala,
acho que a gente deveria pesquisar um pouquinho mais e fazer um drop sobre isso.
Caralho, não, a gente podia tentar trazer um professor de física.
Seria legal.
Boa.
Seria legal. Física quântica. Tem que ser alguém muito específico.
Cara, geralmente físico sempre tentou estudar física quântica. Tentou, eu tô falando. Não que estudou, seu arrombado. Pelo menos o interesse teve, tentou, ficou maluco e parou.
Foi inimaginável pra ele. Ele falou, não, consegui. É. Não conseguiu.
São áreas específicas.
É complicado.
Você, querido ouvinte, conhece algum professor de física que tem, né, digamos assim, um PhD em física quântica?
E não está trabalhando na NASA nesse exato momento?
Exatamente. Não, porque, porra, o professor pode ser professor, tipo, em doutorados, alguma coisa assim.
Aula de física quântica na faculdade.
Exatamente.
É.
Por exemplo, se você faz uma faculdade de física, talvez o professor tenha que ensinar um pouco de física quântica.
A gente pode tentar ver na UFSCar.
Sim.
Física.
Então, se você conhece um professor de física, que você sabe que deu aula de física quântica, dá um toque pra gente, que a gente termina esse podcast com dúvidas. Esse drop foi bem legal, foi bem bacana, apesar do Suede. Mas foi bem massa, eu gostei bastante.
Eu gostei.
Foi inimaginável.
Mas...
foi totalmente diferente do que
eu acho que acabou gerando mais dúvidas na gente do que qualquer coisa.
Sim. Oh, caralho.
Então, querido ouvinte, se você conhece alguém que manja os paranauê da física, dá um toque pra gente.
Isso é bonito.
A gente quer conhecer mais. Ok? Pro Suede ficar feliz, no próximo, a gente vai fazer um sobre realidades do ponto de vista filosófico.
Ah, beleza. Ah, era o que eu pensei que ia ser hoje.
Ah, porra, a gente tinha que ter um embasamento científico antes de fazer um filosófico, né, cara? Porque o filosófico é meramente nossos pensamentos.
Sim.
Então, a gente tendo um embasamento científico, talvez fique até mais fácil da gente fazer um filosófico.
Foi bonito, foi bonito.
Certo? E vocês tiveram drops de mais de uma hora. Olha que bonito.
Isso, né? Graças ao suede.
E que mais? Que mais? Que mais?
De nada, gente.
Eu acho que é isso. É. Quiser mandar e-mail, manda lá na barra de contato do site. Acho que é isso?
É isso.
É isso.
Vamos pro cachorro quente?
Vamos!
Então bora.
Vamos entrar na salsicha.
Aê! Tchau. Enfiar a salsicha no...